Amém. Bom dia, queridos.
Bom
dia. Bom estarmos juntos. Vamos dar sequência na nossa série? Primeira Pedro, você que está nos visitando, nós estamos nessa carta de Pedro, Primeira Pedro, nós estamos trabalhando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 5, reta final, gente. Hoje, na verdade, vai ser a nossa penúltima mensagem desta carta tão maravilhosa, né? Foram já 17 mensagens, se eu não me engano, né? Ao total vai ser 19 mensagens, estamos reta final. Já estou com meu coração ansioso para a próxima série. Eu estava na dúvida que carta queria fazer. E aí o pastor, durante a semana, me mandou uma mensagem dizendo, olha, tem uma ideia. Vamos fazer uma série das parábolas de Jesus? Falei, uau. Fiquei meio assim, né? Então, aí fiquei pesquisando um pouquinho a respeito das parábolas. E basicamente são 40 parábolas. Alguns vão dizer que são 42. Mas 40, 42 é muita parábola. É muita pregação que nós vamos ter pela frente. Não sei se nós vamos abordar todas as parábolas. Mas, durante a jornada, Deus pode mudar o nosso rumo. Mas, por enquanto, bem provável que nós vamos entrar na série das parábolas de Jesus. Creio que vai ser em agosto, enfim, devendo o calendário também. Bem, bom, mas, enquanto isso, nós vamos estar aqui, né, iniciando o capítulo 5, penúltima mensagem. Bom, do capítulo 1 ao capítulo 4, Pedro ele estava orientando, exortando e encorajando os cristãos de como que deveria ser a conduta deles diante das perseguições, das provações, das lutas que eles estavam passando. Pedro falou também dos inimigos, dos pagãos que insultavam os cristãos. Falamos sobre a submissão às autoridades, submissão aos patrões e submissão dentro do casamento. Falamos sobre o pecado, falamos sobre santidade, falamos diversos tópicos aqui que Pedro aborda. E hoje, Pedro vai continuar, claro, com as suas exortações e com as suas orientações, porém, especificamente hoje, Pedro ele vai exortar os presbíteros, os pastores da igreja. Estou até com medo de pregar hoje, gente. Mas é claro que, embora seja uma especificamente para os presbíteros, para os pastores da igreja, eu quero incluir aqui a liderança da igreja. Eu quero incluir você que lidera uma célula, que abre a porta, que ministra, você que é líder de ministério, você que né, lidera algum tipo de departamento aqui na igreja, eu quero incluir você aqui nessa exortação, ok? Eu não quero passar por isso sozinho. Então você não vai se safar tão simples assim, você vai ser incluso aqui nessas exortações. Amém? Então você que está aí do lado de um líder, você sabe que é um líder de célula, que ministra, alguém que você sabe que é líder de ministério de louvor, ou culto de jovens, enfim, você sabe que é líder. Você que está do lado de um pastor, eu quero que você olhe para essa pessoa, aponta o dedo para ele assim, dê uma risadinha de Sara por dentro e diga para ele, hoje você está lascado. Bom, queridos, estamos lascados mesmo. Mas que Deus nos ajude. Amém, queridos? Bom, 1 Pedro, então, capítulo 5, do 1, essa vai ser a nossa leitura, 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Assim que você encontrar, se coloque de pé, por gentileza. Você leia aí na sua versão, sem se preocupar com a pessoa que está aí do seu lado. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Continuem. Amém. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, pelos teus ensinamentos, e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, com o teu povo, que o Senhor possa falar principalmente com a liderança desta igreja, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso desejo nesta manhã, Pai. Que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Obrigado. Queridos, aqui no versículo 1, Pedro, ele inicia com essa pequena palavra, portanto, que ela tem uma ligação com o versículo anterior, onde Pedro diz que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e na prática do bem. Algumas traduções, encomendem a sua alma, né, nas mãos do seu fiel Criador. Lembram? Termo bancário, que significa depositar confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. O que Pedro está querendo dizer é que o cristão, ele precisa encomendar, depositar a nossa vida, nossa alma, nas mãos do nosso amigo fiel, que é Deus. E aí ele fala, portanto, os presbíteros que há entre vós, pastoreiem o rebanho de Deus. Porque em tempos de perseguição e de sofrimento, a liderança, ela precisa estar atenta para conduzir o rebanho a passar pelo vale, por esse vale de dor. Então, Pedro faz esse apelo aos presbíteros. E presbíteros aqui eram os anciãos. Eram as pessoas mais velhas e mais experientes que lideravam a igreja. Eles eram os pastores. E cabia a eles a responsabilidade de orientar, de exortar, de conduzir e tudo mais. E aqui Pedro faz, então, esse apelo. E nós podemos notar que esse apelo de Pedro aqui é um apelo urgente, é um apelo intenso, mas ao mesmo tempo é um apelo com muita ternura. Pedro aqui é igual Filemão. Embora ele tivesse toda a autoridade para mandar, ele prefere fazer um apelo, né? Ele prefere fazer um apelo, ele se colocando. Aqui nós podemos ver a humildade de Pedro, porque ele se coloca na mesma posição que os demais presbíteros. Embora Pedro fosse apóstolo, provavelmente líder de todos os apóstolos, mesmo assim, ele não se colocou acima dos demais. Ele se colocou no mesmo nível, no mesmo patamar dos demais presbíteros. E aqui é algo fundamental para nós, líderes, que estamos na frente de ministérios e de igrejas e tudo mais, a humildade. A humildade entre nós precisa estar sempre com a bandeira hasteada, porque um líder que não é humilde, você pode ver que ele vai cair rapidinho. Então, a primeira coisa que Pedro nos ensina aqui é a questão da humildade. Por exemplo, eu estou aqui hoje, com a graça de Deus, numa condição de pastor aspirante, mas isso não me dá direito de impor nada para vocês e não me torna melhor do que vocês em nada. Nós temos papéis diferentes dentro do corpo, mas nós somos servos do mesmo Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos ser humildes. A posição de Pedro aqui é a mesma coisa, se colocando no mesmo nível dos demais presbíteros. Ele faz isso para fazer um apelo aos presbíteros. Pastoreiem o rebanho de Deus. Queridos, assim como Pedro fala no versículo anterior, olha, confiem, coloque a confiança em Deus. E nós sabemos que diante das perseguições, sofrimentos, provações, lutas que nós passamos, é difícil você confiar incondicionalmente, confiar por completo, ter a plena confiança de que Deus virá ao nosso socorro. Não é tão simples assim, então, colocar em prática esses ensinamentos de Pedro. Por isso, ele diz, presbíteros, vocês que são mais maduros, mais experientes, pastoreiem o rebanho de Deus. Porque não é fácil, a caminhada é mais difícil, as lutas mais intensas, fogo ardente, lembra do contexto aqui? E aí, diante de tudo isso, o cristão, há um desgaste mental, emocional, físico, espiritual, ele fica desanimado, ele passa por tantas lutas a ponto de querer desistir. Por isso, o apelo de Pedro, pastores, liderem, cuidem desse rebanho, ajudem eles a passarem por esses sofrimentos, ajudem eles a enfrentarem as dificuldades da vida, ajudem eles a passarem por esse deserto, por esse vale de dor, de sofrimento e tudo mais. E, principalmente, ajudem eles a passarem por esses sofrimentos, mas também ajudem eles a continuarem a praticar o bem. Não permito que eles deem mau testemunho. Não permito que eles, né, ajam de má vontade. que vai contra os princípios de Deus. Ajudem eles a continuar, a dar um bom testemunho, ter uma boa conduta perante a sociedade. Então, há um cuidado de Pedro aqui, essa exortação que ele dá aos pastores, aos líderes da igreja. Então, queridos, diante desse contexto de perseguição aqui, os pastores eram encarregados de orientar, de cuidar e pastorear o rebanho, para que façam tudo de acordo com o que Pedro vem ensinando desde o primeiro capítulo. Queridos, nós estamos lidando aqui com um povo que está passando por um momento terrível, perdendo família, perdendo várias coisas, perdendo entes queridos, certo? Perseguição, calúnia, difamações. Gente, nós estamos lidando aqui com um povo sofredor. Tenho para mim que é tudo vascaíno. Ou corintiano, né? É um povo sofredor. Gente, é muito fogo ali, é ardente ali. Estou passando por várias coisas, grandes tribulações. É um povo sofredor. E aqui, então, gente, Pedro dá essas orientações aqui de como nós devemos cuidar do rebanho de Deus. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns pontos de como que a liderança deve cuidar da igreja de Cristo, certo? Então, assim como eu disse, embora seja uma exortação para os presbíteros, para os pastores, eu quero incluir vocês, que é líder também, certo? Aqui desta... E é, exatamente, não, sim, tá aqui. Você, mas é connection aqui, gente. Certo? Então, você, líder, e futuros líderes, e futuros pastores, amém, que há entre nós. Amém. Amém? Porque há futuros pastores aqui. Amém? Amém. Ixi, tá... Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, então, eu quero dar essas direções aqui para nós. Nós sabemos que existem líderes, e quando eu falo líderes, eu estou incluindo todos, né? Pastores e líderes, que são fiéis ao Senhor, que entendem a responsabilidade e a função que eles têm dentro do corpo de Cristo. Eles fazem isso com muito temor, com muito respeito, com muita honra, com muito amor e dedicação. Porém, nós sabemos que existem líderes que não são tão fiéis assim e que são envolvidos em grandes e muitos e diversos tipos de escândalos e que, infelizmente, têm denegrido a imagem de Cristo. E o pior ainda é que as pessoas generalizam. Elas colocam tudo no mesmo pacote. Por exemplo, uma liderança é envolvida em um escândalo lá no Brasil. Nós somos atingidos aqui no Japão. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de qual igreja você é. Não querem saber de qual denominação você pertence. É cristão, é pastor, é tudo a mesma coisa, tudo da mesma ladainha, né? É tudo do mesmo pacote. Eles generalizam tudo. E o que é pior para nós? Nós sofremos com tudo isso. Então, há vários tipos de escândalo que esses líderes fazem. Escândalo financeiro, escândalo moral, abuso de autoridade, uma falta tremenda de compromisso com a palavra de Deus. Então, há vários tipos de escândalos. Alguns são feitos de bastidores, mas muitos outros são feitos na cara de pau. É feito de púlpito e a gente que acompanha sempre as redes sociais, nós sabemos muito bem disso. Por isso que nós precisamos, primeiramente, ter uma forte aliança com a palavra. Uma igreja que não é exposta à palavra de Deus é uma igreja fraca, de membros fracos e de uma liderança fraca. Recentemente, eu estava assistindo um podcast do reverendo Hernandes Dias Lopes, provavelmente você já deve ter ouvido falar, eu não lembro qual podcast que era, que ele disse, é fácil para mim descobrir uma igreja que é forte na palavra. Uma igreja forte, né, nos ensinamentos. Por quê? Ele falou que já pregou em milhares de igrejas no Brasil. Ele fala que ele vai ler um texto e uma igreja que não está acostumada com as escrituras sagradas, ele lê o texto, fecha a Bíblia e cruza os braços. Ele vê que essas pessoas, é uma igreja que não está acostumada com as escrituras sagradas. Semana passada o pastor estava ministrando, em algum determinado momento eu tive que ir lá no fundo dar uma assistência para Kit e veio o Hernandes Dias Lopes. E eu fiquei reparando na igreja. E eu estava reparando que muitos de vocês estão ali com a Bíblia aberta ou com o seu aplicativo aberto. Espero que seja a Bíblia, não o Facebook. Okay? Mas estavam abertos ali. Ok, então nós podemos ver que é uma igreja forte. Então, a liderança que não tem uma aliança forte com a palavra de Deus é uma igreja que tem a tendência de ficar doente, de ter membros doentes. Por isso que nós vemos tantos cristãos fracos, né, doentes espiritualmente, que na primeira dificuldade abandonam a Deus, negam a Jesus Cristo, né, e desistem dos seus sonhos, planos e projetos. É claro que aqui eu também não estou generalizando, porque mesmo que é uma igreja forte na palavra de Deus, sabemos que há membros que passam por dificuldades e situações, certo? Então não estou generalizando aqui. Mas a liderança, ela precisa estar fortemente aliançada com a palavra de Deus. E essa responsabilidade é nossa. É dos pastores, é da liderança, mas principalmente dos pastores. Por isso que Pedro faz esse apelo aos presbíteros de como eles deveriam pastorear a igreja do nosso Deus. Então, diante daquilo que nós ouvimos até aqui, há duas responsabilidades para nós líderes e três orientações que Pedro vai dar. A primeira responsabilidade é aquilo que nós acabamos de falar. Nós precisamos, primeiramente, a responsabilidade que nós temos é alimentar o rebanho. E alimentar o rebanho com a palavra de Deus. É com a palavra. Nós podemos compartilhar alguma palavra motivacional, mas jamais, pelo menos aqui nesta igreja, nós vamos compartilhar 50 minutos trazendo uma palavra motivacional. Podemos compartilhar uma coisa ou outra, mas gastar 50 minutos, isso jamais. Porque palavra motivacional não muda a história de ninguém e não transforma a vida de ninguém. O que transforma a história, que muda situações, que muda a vida, é o evangelho pregado, é a palavra de Deus pregada. Então, queridos, nós precisamos aqui alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Então, claro que a palavra é o prato principal das nossas celebrações. Ela precisa ser. Embora Deus possa usar os louvores, pessoas e tudo mais, mas Deus fala mais diretamente através da palavra. Então, nós precisamos alimentar primeiramente com o prato principal, que é a palavra. Mas isso também inclui discipulado pessoal, conversas pessoais, né, cursos, célula, tudo isso são alimentos para a igreja. Mas o principal é a palavra de Deus. Amém? Então, e essa responsabilidade de trazer esse bom alimento, um alimento sólido, é dos pastores, é da liderança. Amém, queridos? Então, nós precisamos ser fiéis na palavra de Deus. A segunda responsabilidade, que depois que você alimenta o rebanho de Deus, nós precisamos agora guiar o rebanho de Deus. Pedro está dizendo aos presbíteros que eles deveriam guiar e orientar o rebanho diante dessas perseguições e sofrimento, a ponto de eles, o quê? Confiarem plenamente em Deus e obedecerem fielmente à palavra de Deus. Gente, nós passamos por várias situações difíceis aqui no Japão, em qualquer outro lugar, e cabe a responsabilidade nossa da liderança orientar o rebanho de Deus, as ovelhas, né? Vou colocar ovelhas aqui para nós entendermos. Mas nós precisamos, então, guiar. E a ideia que interessante, que a ideia que Pedro traz aqui é realmente de um pastor de ovelhas, né, que é do Antigo Oriente, que o pastor de ovelhas, ele ia à frente, o rebanho atrás. Ele jamais deixava o rebanho passar à sua frente, mas no sentido do rebanho não andar sozinho e se perder. Por isso que o pastor, ele ia à frente e supervisionava, ele guiava, ele protegia dos lobos e de animais ferozes e tudo mais. Então, a ideia de Pedro aqui é o seguinte, olha, os cristãos, eles estão diante do sofrimento, diante do caos, da pressão, o cristão, ele pode tomar decisões erradas, ele pode se precipitar, ele pode tomar outros caminhos, e cabia agora a responsabilidade do pastor, da liderança, a cuidar para que o rebanho não caísse em mãos erradas, em maus caminhos. Então, nós precisamos pastorear, guiar o rebanho para que ele não caia em maus caminhos. Então, às vezes, e é ruim falar isso, porque às vezes, essas orientações, elas são, às vezes, de exortação. Às vezes, são de disciplina e às vezes, são de cobrança. Infelizmente, é assim que acontece, certo? E essa responsabilidade é nossa. Devemos, sim, exortar, disciplinar, e às vezes até mesmo cobrar, mas nós devemos fazer isso com amor e com dedicação, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Então, nós devemos fazer isso com muito cuidado, com amor e dedicação. Embora necessário, às vezes, ser duro. Porque nós sabemos que tem ovelhinha que dá trabalho, né? Temos ovelhinha que dá cabeça dura, que dá vontade de jogar para os leões. Mas a gente não fazemos isso, porque nosso amor é um amor esticado, lembram? É um amor sacrificial. E a gente cuida com muito carinho, com muito amor. Embora que dá, né? Então, tá. Mas nós devemos pastorear o rebanho de Deus com essa dedicação. Assim como nós dissemos, o rebanho não é nosso. O rebanho é de Deus. E foi o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, que foi derramado pelo rebanho. Então, queridos, nós devemos levar isso muito a sério. Esse tratar do rebanho, de guiar e de alimentar o rebanho de Deus. Três orientações aqui que Pedro vai dar para nós agora. Estou indo rápido? Cadê a tradução? Está de jogo? Bom, a primeira orientação se encontra aí no versículo 2, na parte B. Que diz assim, olha, olhem por ele, ou pastoreiem, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Se Pedro está dando essa orientação, é bem provável que haviam presbíteros que estavam exercendo essa função, não por vontade própria, mas por eleição da comunidade, ou por exigência da igreja. Então, hoje em dia nós temos igrejas que pastores são levantados por votação da igreja. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ah, vamos separar o Elvis para o ministério pastoral? Mas eu não quero. Não quero. Mas a igreja vota e coloca eu. E agora eu preciso aqui ficar gastando meu tempo, preparando um sermão, me esforçando, que trazendo um peso sobre mim. Agora tem que ficar aconselhando, discipulando, tratando de pessoas que é cabeça dura. Ai, que saco. Não, é brincadeira. Não, tá, gente, não é isso. Mas... aí eu faço isso com peso. E aí Pedro está falando, não façam isso. A orientação dele aqui é que, e tanto para mim, para nós, líderes, que nós não devemos pastorear a igreja por mera obrigação, por força e nem por constrangimento. Mas nós devemos fazer isso por vontade própria, com alegria e com dedicação, com disposição. E aqui, então, serve também para você aqui, os futuros pastores, futuros líderes. Jamais pegue uma igreja, ou vai pastorear uma igreja, ou vai liderar algo, simplesmente por ir, porque o pastor me colocou aqui agora, vou ter que servir. Não façam isso por peso, por obrigação, mas façam isso de boa vontade. Porque, gente, você pastorear por obrigação, ou liderar por obrigação, vai gerar um peso, vai gerar frustração, desânimo, certo? E aí, eu incluo você que é líder, também, que abre a sua porta. Agora tem que abrir a minha casa, receber o pessoal, e às vezes você quer tirar o tempo com a família. Agora eu preciso me preparar para ministrar alguma coisa na célula. Agora eu preciso liderar os jovens. Agora eu preciso ter louvor, ministério, departamento. Gente, não façam isso. Ah, porque não tem ninguém Elvis para fazer. Gente, você não é insubstituível. Ninguém, nenhum de nós é insubstituível. Enquanto Jesus Cristo for o supremo pastor dessa igreja, ele sempre vai levantar pessoas para concluir a sua obra. Amém. Então não faça por obrigação, não faça de má vontade. Isso inclui até mesmo aquilo que nós falamos na mensagem passada, ou retrasada. Nós estamos exercendo um dom errado no lugar errado. Isso causa desgaste. É cansativo, é peso, e aí gera o estresse. E aí quem sofre é quem? É todos nós. Você sofre porque é peso para você. A igreja sofre porque ela nota que você está fazendo com peso. E a sua família, principalmente a sua família, é que sofre. Por quê? Porque vai gerar um desgaste tão emocional e você vai gerar um estresse em você, que você vai descontar o seu estresse em quem? Na pessoa mais perto. E quem é a pessoa mais perto? É marido, é esposa e é filhos. Então, Pedro está dizendo, não faça por obrigação, não faça de má vontade. Faça isso com alegria. Amém. Segunda orientação, está aí no versículo 2. Não façam isso por ganância, ou algumas traduções, sórdida ganância, mas com o desejo de servir. E aqui é muito interessante porque Pedro dá essa orientação. Queridos, quando a igreja começou a pagar salário para os presbíteros, começou a surgir muitos presbíteros querendo ser presbítero, visando o lucro financeiro. Gente, nós sabemos que tem pastores que é pastores visando o lucro financeiro. A lista é grande. Eu não vou citar nomes aqui porque não é meu papel. Mas nós sabemos que a ganância ao dinheiro tem corrompido o coração do homem. Então, muitos exercem essa função pastor visando um lucro financeiro, vendo uma oportunidade, né, esse ministério pastoral, como uma fonte de lucro. Gente, assim, é muita falta de temor, de amor, de reverência a Deus, você querer fazer, ser um pastor por causa do dinheiro, porque visando o lucro financeiro. Gente, assim, um pastor que está assim somente pela sorte da ganância do dinheiro, ele não pastoreia, você vai ver, ele não pastoreia ninguém, ele não discipula ninguém, ele não aconselha ninguém, é um pastor assim, é um mercenário. Desculpa falar, eu já vi igrejas que atrás do púlpito tem uma saída, o pastor só entra na hora da palavra, prega 15 minutos e sai, não vê mais o povo. Não discipula, não aconselha, não conversa. Ele nem sabe quem é os membros da igreja. Ele só está ali, ó, contando quem está dando oferta e quem está dizimando. Gente, é muito assim, é um absurdo. Para mim é um absurdo. Essa falta de temor de pastores que estão exercendo essa função simplesmente por essa sórdida ganância. Naquela época acontecia isso. E acontece hoje em dia também. Pastores querem ganhar dinheiro à custa da fé dos outros. Então, não vejam isso como uma oportunidade de querer ganhar dinheiro. A recompensa financeira, queridos, jamais pode ser a motivação para nós exercermos o ministério pastoral. Jamais pode ser motivo. O dinheiro jamais pode ser o motivo de querer cuidar da igreja, cuidar do rebanho. Não sei se foi você que compartilhou um testemunho. Acho que foi o pastor Marcelo. Me corri se eu estou errado. Que ele estava orando, fez um apelo. Quem gostaria de ser pastor? É isso, né? É. Veio muita gente na frente. Só ficou até, né, assim, impressionado com tanta gente. E aí, foi você que perguntou para o rapaz? Foi. Aí o pastor Vitor perguntou: por que você quer ser pastor? Porque eu estou cansado de trabalhar em fábrica. Gente. Assim, é uma falta de entendimento do Evangelho, uma falta de entendimento do reino de Deus, queridos. Não estou ganhando nenhum salário, tá? Só dois. Mas, gente, se você ser pastor por causa, não, para mim sair de fábrica, agora eu vou pastorear, vou ter um salário. Óbvio, é óbvio que a igreja precisa sim ter um capital, ela precisa ter um recurso financeiro. Eu vou falar isso aqui, por quê? Porque eu escutei recentemente uma pessoa falando assim: ah, eu não acho certo a igreja pagar um salário para o pastor. Aí me incomodou aquilo lá. Porque o pastor, assim, a igreja precisa pagar um salário para o pastor. E, biblicamente falando, um bom salário. Quando Paulo escreve em 1 Timóteo, ele diz o seguinte: olha, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, a igreja precisa, sim, pagar um bom salário para o pastor, cuidar da sua família. Agora, é interessante o porquê que Pedro dá essa orientação, o porquê Paulo também dá, né, explica isso. Por quê, queridos? O pastor, ele não pode estar preocupado com a sua área financeira. A preocupação dele é o ensino da palavra, é cuidar do rebanho, é orientar, é discipular, é cuidar. A preocupação dele não pode estar, né, ai, que eu vou dar para minha família, está passando fome, como que eu vou pagar as contas? Não. Temos um episódio, se eu não me engano, em Atos capítulo 6, onde os apóstolos, eles ficam preocupados com as viúvas. E aí eles reúnem todos os discípulos e falam, olha, não é certo nós negligenciarmos, né, o tratamento com as viúvas, nós precisamos cuidar delas. Então, levanta entre vocês 7 pessoas, 7 homens sábios de bom testemunho para cuidar das viúvas, porque nós apóstolos, nós vamos cuidar da oração, vamos, né, nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Não é que os apóstolos não estavam nem aí com as viúvas, não. Havia um cuidado muito especial dos apóstolos. Olha, levanta 7 pessoas entre vocês para vocês cuidarem das viúvas, porque vocês vão dar o 100% de vocês. E nós vamos também dar o nosso 100% no ensino e na oração. Da mesma maneira, vamos colocar isso agora na nossa igreja, no nosso contexto. Gente, imagina o pastor Vitor pregando em todas as células de Nagoya, de Gifu, liderando todos os ministérios de todos os departamentos e trazendo a mesma pregação que ele traz com tanto conteúdo aqui no púlpito para nós. É quase... Ele pode... Se bem que ele... Eu acho que ele conseguiria. Se bem que ele... Eu acho que eu conseguiria. A gente poderia fazer um teste com ele um dia, né? Vamos fazer um teste? Vamos todo mundo abandonar? Tô brincando, gente. Mas, assim como eu falei, né? Deus sempre levanta pessoas depois. Mas assim, gente, então há um cuidado que nós precisamos ter com o cuidado com a família dos pastores, certo? Que são dedicados ali ao ensino da palavra. Então, aqui o Pedro está querendo dizer é que o pastor ele não pode se preocupar com essas coisas. Não. Ele tem que se preocupar com o ensino da palavra. Então, biblicamente falando, você que é contra pagar um salário para o pastor, biblicamente falando, é bíblico. Então, nós temos que obedecer à palavra do Senhor, queridos. Certo? E dar um bom salário também para o pastor, certo? Mas, é claro, que o coração do pastor não pode se prender à ganância, não pode se prender ao dinheiro. É por isso que Pedro vai dizer, pastorem, mas não façam isso por sórdida ganância, mas com o desejo de servir de boa vontade. Amém? Amém. A terceira orientação está no versículo 3, que diz o seguinte. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. E aqui é muito interessante. Por quê? Porque essa palavra dominador, esse verbo dominar, é a mesma palavra usada lá em Atos capítulo 19, onde os 7 filhos de Seva vão tentar expulsar um espírito maligno de um homem, de um endemoniado. E o endemoniado diz, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? E os endemoniados saltou sobre eles, dominou e espancou. Essa palavra dominar é a mesma palavra que Pedro usa aqui. O que Pedro está querendo dizer é que os pastores não devem ser dominadores sobre o rebanho de Deus. Não ajam como ditadores, não ajam como alguém autoritário, que é dono de, quer ser dono de tudo e de todos, quer sempre fazer da sua vontade e da sua maneira. Pedro está dizendo, não façam isso, não ajam dessa maneira, não coloquem mais peso sobre o rebanho. Queridos líderes, nós não podemos agir dessa maneira. Deus confiou o seu povo, o rebanho dele, nas nossas mãos. Foi um povo redimido, reconciliado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos levar esse trabalho, esse ministério muito a sério, de cuidar de vidas, cuidar da igreja. Muitas pessoas, assim, há pastores que são dominadores e assim, colocam a igreja em um cárcere, aprisionam a igreja, porque é um pastor também que está aprisionado pelos seus medos, pelos seus fracassos, pelas suas decepções, talvez por complexo de inferioridade, e uma maneira de ele camuflar tudo isso é o quê? É impondo, é usando do seu poder, da sua autoridade, para manter a igreja no cárcere. É uma camuflagem que ele usa. Outros pastores são dominadores simplesmente porque gostam do poder, gostam de se sentir poderosos, querem ter a igreja na palma da sua mão, não pode ir contra, não tem que respeitar, não pode ir dar opinião, Não toque no ungido do Senhor. Assim, são coisas absurdas. É um pastor dominador. Nós sabemos que existem lideranças assim, que colocam, sufocam a igreja com suas regras, imposições. Nós sabemos que existem lideranças assim, queridos. Líder de célula. Já conheço líder de célula. Já não vou falar nem nomes aqui. Mas olha, líder de célula. Não é pastor, não é presbítero, líder de célula. Você precisava pedir permissão para ele, para você poder ir para o Jasco, para o Apta, qualquer lugar, e falar assim, olha, eu posso ir tal dia no Apta com tal fulano e vou voltar tal hora. Eu já presenciei isso, tá? Eu já vivi isso, não é que eu ouvi de ninguém. Eu vivi isso aqui, queridos. Líderes que sufocam a igreja, sufocam o rebanho. E aí, diante disso, queridos, nós temos o quê? Uma igreja emocionalmente e espiritualmente fraca e doente. Por isso que nós vemos tantas pessoas machucadas, maltratadas, decepcionadas com liderança, com igreja, com líderes, com pastores. E Pedro está dizendo, por isso que Pedro faz esse apelo agora aos presbíteros. Olha, pastorei o rebanho de Deus. Por quê? Esses cristãos, eles estão sendo perseguidos. Eles estão sofrendo, caluniados, difamados, insultados, perdendo suas famílias, perdendo casa. E o que eles não precisam agora é de um pastor de má vontade, ganancioso e dominador. O que eles não precisam disso agora, no estado que eles estão. Gente, se coloque agora no lugar dos cristãos. Imagine nós agora. Nós passamos por várias situações, várias lutas, vários desafios que nós temos, um pior que o outro. E aí imagina agora você chegar dentro de uma igreja, buscando a Deus, querendo servir e tudo mais, aí você chega dentro de uma igreja e você encontra um pastor de má vontade, ganancioso, que não está nem aí para você, e um pastor dominador. Como que você se sentiria? Já basta o que nós passamos em chegar dentro de uma igreja, na casa de Deus, e ser tratado dessa maneira? Então, Pedro, dá esse alerta aos presbíteros, aos pastores. Cuidem do rebanho, mas não sejam dominadores. Não ajam como dono deles, mas tratem eles com amor, com dedicação, com alegria. Sejam exemplos desse povo. O que a igreja, queridos, o que a igreja, o que o rebanho precisa é de um pastor, é de um líder, é de um presbítero que seja exemplo, que seja referência de fé, de fidelidade, de amor, de temor, de perdão, de perseverança, de integridade, de caráter. É disso que a igreja precisa, que encara os sofrimentos da vida olhando para as coisas do alto, com os olhos fitos no autor consumador da sua fé. É disso que a liderança precisa, de pastores assim, que conseguem enfrentar e passar por esses desafios, todos esses desafios, sem corromper valores e princípios. É dessa maneira que a igreja precisa. Nós, líderes, nós precisamos ser exemplo desse rebanho, da igreja de Jesus Cristo. Da mesma maneira que Pedro ouviu de Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro ouviu do próprio Cristo, apacenta as minhas ovelhas, Pedro está dizendo para nós, líderes, pastoreiem o rebanho de Deus. Não por má vontade, não por ganância, e não ajam como dominadores, mas façam isso de boa vontade, façam isso com desejo de servir, e façam isso como exemplo. É assim que nós devemos ser, e é assim que é o desejo de Deus para cada um de nós, líderes e futuros pastores. Versículo 4. Aqui ele vai dar, depois dessas exortações. Obrigado quem trouxe água para mim. Gente, a semana tá ruim. Versículo 4 aqui, Pedro vai dar, depois das suas exortações, ele vai dar agora uma promessa para a liderança. Olha aqui, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quem é o supremo pastor? Jesus. Lá em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Em Hebreus capítulo 13, Jesus é o grande pastor. Em 1 Pedro capítulo 2, Jesus é o pastor e bispo da vossa alma. E aqui, somente aqui, Jesus ele é o supremo pastor. Que coisa fantástica, queridos. O ponto de Pedro é os presbíteros, os pastores que há entre vós. São pastores que servem sob a autoridade do supremo pastor. Portanto, vocês são co-pastores do supremo pastor. O pastor Vitor não é o pastor dessa igreja. Ele é o co-pastor de Jesus Cristo. E se ele é o co-pastor, eu então... cocô dos pastores. Nem conta. Então, Pedro está dizendo que nós somos co-pastores, pastores auxiliares do supremo pastor. E aí ele fala, né? Por isso que nós devemos liderar com muita fidelidade. O que é fidelidade aqui nesse contexto? É você pastorear. Não por má vontade, mas de vontade própria. Não por ganância e não como dominadores, mas com desejo de servir e como exemplo. E aqueles que exercem, servem o Senhor Jesus Cristo com essa fidelidade, tem a promessa de que quando o supremo pastor voltar em majestade e glória, receberão das suas mãos a imperecível coroa da glória. Uma coroa que não perece, que não murcha, que não deteriora. Uma coroa que não perde o seu brilho. A referência que Pedro está dando aqui é de uma coroa que era usada, né, nos Jogos Olímpicos, que se dava ao vencedor. Porém, essa coroa era feita de folhas de louro, de plantas, que com o tempo ela perde o seu brilho, ela se deteriora, ela murcha, ela cai, ela perece. Mas a coroa que Pedro está falando aqui, essa coroa da glória, para nós, que sejamos, que nós somos fiéis, nós receberemos essa coroa que não perece, que não murcha e que não perde o seu brilho, porque é uma coroa eterna. A nossa recompensa não é uma recompensa financeira, não é recompensa material. A nossa recompensa, ela é eterna, queridos. Ah, então nós podemos liderar, nós podemos cuidar da igreja, desse povo, com amor, com dedicação, porque nós sabemos que o supremo pastor é Jesus Cristo e que ele irá nos recompensar com a coroa da glória, com a coroa eterna. Amém, queridos? Deixa eu colocar algumas aplicações para nós aqui. Primeira aplicação, que nós devemos ser fiéis. A primeira aplicação é que nós devemos liderar com fidelidade. Deus não chama pastores para criar uma nova doutrina, um novo evangelho, um novo movimento gospel, não. Nós devemos ser fiéis às escrituras sagradas. E assim como nós já falamos aqui, recentemente, logo pela nossa introdução, que você que acompanha o Facebook, Instagram, esses vídeos, gente, é vergonhoso ver a liderança usando o púlpito como um carnaval, fazendo do púlpito um circo de espetáculo, gospel. Gente, que coisa absurda. Antigamente eu até dava avisado, sabe, ficava vendo, mas agora não tem nem vontade, não sabe, assim, me faz mal, é vergonhoso. Esse tempo atrás aí, eu não sei se o cara era pastor, talvez você já tenha visto esse vídeo. O cara chegou. Olha, eu olhei pra você. O cara tá ao vivo. Eu olhei pra você e o Espírito Santo me disse: Mateus. Você é Mateus? Não. Tem alguém na sua família, Mateus? Não. Então abra o Evangelho de Mateus. Nossa. Gente do céu. Eu falei, cara, não é possível uma coisa dessa. Pastor, líderes querendo trazer uma revelação que não é revelação que vem da parte de Deus. Revelação, sei lá, do seu eu, do seu ego, Facebook, Instagram. Gente, nós devemos ser fiéis às escrituras sagradas. E o pior, são igrejas lotadas, mas sem fundamento algum. E é por isso que você já deve ter ouvido falar isso de púlpito aqui, que o pastor prefere, e eu também prefiro, uma igreja de 10, 15 pessoas, mas que é fortemente alicerçada na palavra de Deus, do que 1000 pessoas aqui, rasas na palavra, sem conhecimento, sem base alguma no evangelho. Essas igrejas que, ó, superlotadas, nós sabemos, tá? Assim o pastor me falou também esse tempo atrás. Nós sabemos o caminho para tornar uma mega igreja. Mas nós vamos corromper valores e princípios, queridos. Nós vamos viver no raso, porque nós vamos falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que essas igrejas são megas igrejas, mas sem base nenhuma, são rasas na palavra. São pessoas, são membros fracos, de liderança fraca. Então, nós precisamos, queridos, pastores, líderes, nós precisamos ser fiéis, doutrinariamente e moralmente fiéis. Segundo, unidade. E aqui, queridos, é o principal. Unidade, ou uma das principais. Unidade entre a liderança. Nós estamos unidos para cuidar do rebanho de Deus. Nós estamos unidos para cuidar do rebanho de Deus. E essa unidade, ela precisa estar alicerçada em Jesus Cristo. Porque como nós sabemos, entendemos que Jesus, ele é o supremo pastor, e que ele designou a cada um de nós líderes a cuidar desse povo, o espírito de competição acaba. As contendas acabam, as intrigas acabam, porque nós temos a responsabilidade agora muito maior do que o meu eu, do que a minha vontade. Nós temos a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Tem líderes que oram, desejando o mal de outro líder. Vai cair, vai quebrar a cara. Caiu, quebrou a cara. Agora é minha vez de liderar. Tem gente conheço pessoas assim também, gente. Que lida, que ora, que sim, sabe? Que intercede, ó. Gente, pelo amor de Deus. Que torce assim para outro líder, seu amigo, seu companheiro, seu parceiro, a cair, a quebrar a cara. Para ver isso como uma oportunidade de tomar o lugar dele. Nós precisamos, queridos, trabalhar em unidade. Essa responsabilidade é nossa. Então, quando nós trabalhamos em conjunto, a essência e o caráter de Cristo se manifestam em nossa vida e a igreja é abençoada para que então o nome de Deus seja glorificado. É dessa maneira que nós devemos tratar uns aos outros, essa unidade. É trabalhar em conjunto. É suportar uns aos outros. E o suportar aqui não é tolerar, tá? A gente pensa que é tolerar. Tem que tolerar o cara, suportar. Não é isso. Suportar aqui é suportar, é dar suporte, é dar apoio. Olha, tamo junto, apoia aqui no meu ombro, eu te carrego, vamos caminhar junto, é dar suporte, dar apoio. Porque todo líder, todos nós temos nossas fragilidades, nós temos as nossas limitações, certo? Nós temos líderes que são mais maduros, outros mais menos maduros, e cabe a nós essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Essa responsabilidade é nossa, da liderança, de cuidar uns dos outros, estarmos unidos. Terceira, para nós encerrarmos, devemos liderar como exemplo e não como dominadores. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu já lembrei da pastora Andréia. Por quê? Porque alguns de vocês já ouviram a história. Eu não quero, não estou expondo, ok? Eu só vou contar algo aqui que aconteceu, porque aquilo que a pastora falou para mim mudou. Virou uma chave no meu coração de como tratar as pessoas. Eu estou 15 anos no Evangelho e, cara, foi um virar de chave tão... Uma pequena palavra, mas fez toda a diferença na minha vida. Recentemente, quando eu cheguei aqui na Home Church, eu estava organizando o acampamento junto com a pastora. Acampamento jovem. Sabe como que é? Aquela correria, cansado, tudo estressado já, aquela correria toda. E aí ela foi falar algo comigo, daquela maneira bem meiga, bem gentil, que você conhece. Né? Ela foi, ou seja, foi na voadora, tá, gente? Ela foi assim, falou de uma maneira assim que eu, assim, eu fiquei com muita raiva, cara, fiquei com muito ódio. E pior que ela falou na frente de outras pessoas. E eu peguei, comecei a fazer o que ela tinha mandado fazer, e eu fui fazendo, mas com um raio, um ódio, eu falei, cara, é o primeiro dia de acampamento, tem mais 2 dias, e eu não vou ficar com meu coração desse jeito, não. Eu vou conversar com ela. Aí passou um tempinho, chamei a pastora no campo, falei, pastor, olha, não gostei como você me tratou na frente das pessoas, quiser me chamar a atenção, chama no campo, e aí expliquei a situação toda. Primeira coisa, a humildade da pastora, Elvis, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho esse problema mesmo. Olha, eu preciso de ajuda. Se você me ver cometendo esse mesmo erro, por favor, pode, eu preciso melhorar. Você me perdoa? A humildade, queridos, assim como eu falei, nós líderes precisamos sempre estar com a bandeira da humildade e do perdão hasteada. E a outra coisa que ela me falou, que essa foi um virar de chave, que eu espero que seja um virar de chave na sua vida também. Ela falou assim, olha, eu sou pastora, eu sou sua pastora. E se eu preciso ser exemplo para você. Se eu tratei você dessa maneira, você vai se achar no direito de fazer a mesma coisa com outra pessoa. E aí já teve várias situações, que teve situações assim que dava vontade de cair na voadora mesmo também, de ser grosso, de ser ríspido, de ser rude, mas eu vi essas palavras no meu coração, eu falei, cara, se eu fizer a mesma coisa, ter uma atitude grosseira, eu que sou líder, né, que estou na frente e tudo mais, se eu der esse mau exemplo, se eu tratar essa pessoa dessa mesma maneira, eu vou dar direito a ele de tratar outras pessoas também do mesmo jeito. Porque nós precisamos ser referência. Nós, a liderança, pastores, nós precisamos ser exemplo de boa conduta, de temperamento, de amor, de graça, de misericórdia, de empatia. É dessa, nós sabemos que todos nós, membros, irmãos, nós sabemos que cada um tem suas fragilidades, tem suas limitações, tem seus traumas, tem medo, né, seus medos. Quantos de nós viemos de outros ministérios machucados, feridos? Nós precisamos, líderes, entender e respeitar o momento de cada um. Então, jamais devemos agir de má vontade, por ganância, ou sendo dominador, mas como exemplo de cuidado, de amor e de respeito para com o nosso próximo. É assim que nós devemos ser. Amém, queridos? Assim como Jesus veio, né, para servir, nós devemos servir a igreja dessa maneira, com esse amor e com esse cuidado. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi o supremo pastor, onde ele se entregou por cada um de nós, pequenas ovelhas, não por obrigação, mas por vontade própria, em fazer a vontade de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo se entregou por mim e por você, não foi por dinheiro, não foi por sorte da ganância, não foi por recompensa financeira, mas ele entregou por amor e com o desejo de servir o seu povo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo e modelo de liderança, onde ele se entregou, onde ele negou o seu eu, demonstrando humildade para que eu e você seguisse o mesmo exemplo e que tornássemos pequenos cristãos para abençoar não somente a nossa comunidade, mas abençoar todas as famílias da terra. Que sejamos assim, líderes, exemplo, pastores, exemplo aqui nessa terra. E a pergunta para nós aqui hoje, nós amamos a Deus? Se sim, pastoreie o rebanho de Deus. Por vontade própria, por desejo de servir e como exemplo. Amém, queridos. Vamos colocar de pé?